Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias do Instituto, denominadas Histórias Inspiradoras. A história de hoje é muito bonita, uma daquelas histórias cheias de poesias. Há coisas que acontecem de vez em quando nas nossas vidas que trazem pequenas lições muito inspiradoras, importantes, e pelo local onde elas estão inseridas, elas parecem propagar elementos que vão muito longe. Vou dar alguns exemplos antes de iniciarmos o texto de hoje, está bem? Considera que você, uma tia sua, que você não vê há muito tempo, vai visitar você. E ela toma todos os cuidados, porque afinal estamos numa quarentena muito rigorosa, em muitos lugares do Brasil. E ela, então, quando chega à sua casa, ela vai até uma velha eletrola, que você até estranha o nome, eletrola. E lá ela tira um antigo disco de vinil, que ela fala que ela gostava muito de dançar com seu tio quando ele era vivo, e ela coloca o disco, é um velho disco, e a cantora, você diz, quem é essa cantora? Ela diz, ah, essa aí é a Rita Pavone, você nunca ouviu falar da Rita Pavone, uma cantora italiana, e você já também não sabe falar o idioma, ela traduz para você, e ela pega uma pequena vassoura que tem ali perto, mais enfeite do que propriamente vassoura, e começa a dançar pela sala, e você acha a cena engraçadíssima, e tira várias fotos para botar no seu grupo de família, etc. E quando ela vai embora, parece que o seu apartamento, a sua casa, sorri, iluminado de muitas coisas. Algumas pessoas, alguns fatos, algumas situações têm essa peculiaridade. Eles conseguem trazer para as nossas existências elementos nutritivos, elementos adicionais que precisamos muito em dias como estes que temos vivido. E essa história de Philip Yancey, ela é lindíssima essa história. Eu achei num livro antigo que eu tenho, todo amarrotado, a capa amarrotada. O Philip Yancey nos conta uma história muito que tem muito a ver com o que eu acabei de dizer para vocês. Para aqueles que acham que nutrição, inspiração, força para viver nos nossos dias, isso tem que ser de tal maneira, de tal forma, de tal sorte, talvez compreendam que muitas das coisas que necessitamos estão próximas a nós, mas não estamos procurando por elas. Vamos ver então, vamos ver esse pequeno texto juntos? Philip Yancey, ele nos conta. Em um feriado, fui visitar a minha mãe, que mora a 1.200 quilômetros da minha casa, lembrando-me dos tempos antigos, como as mães e os filhos costumavam fazer. A velha caixa de fotografias inevitavelmente foi retirada do armário, deixando à mostra uma pilha de retratos, registros de uma série de acontecimentos da minha infância, da minha adolescência, fantasias de cowboy, de índios, traje de coelho, de perna longa, do curso primário, os meus bichinhos de estimação, vários recitais de piano e formaturas do curso primário, secundário, também da faculdade. Tudo isso estava lá. Observaram? Aqui já começa o elemento nutritivo. Aqui já começa a disposição. Algumas pessoas imaginam que numa época como essa que vivemos de tanta dificuldade, a solução é que liberem as escolas, liberem as igrejas, liberem os parques, vamos voltar à rua, a gente precisa de um abraço, não é? A gente precisa de beijo, a gente precisa do contato de novo, sentir o calor dos olhos do outro, do coração batendo no peito, que abram tudo para a gente poder se encontrar. Alguns imaginam que é essa a resposta, que as fábricas reabram, as lojas, que a gente possa ir aos teatros, às oficinas, aos museus, tudo de novo, a gente quer isso. Sim, isso é o que provavelmente acontecerá em breve, mas até lá nós temos vários elementos de alimentação, vários alimentos importantes de alimentação, que se exercitarmos agora, não é uma certeza, isso não é uma ciência exata, estamos falando da área da clínica, mas para muitos, se isso for aberto agora, pode propiciar sim um elemento que não apenas dê suporte para atravessar esses dias difíceis, como também possa usufruir melhor quando tudo isso retornar para as nossas vidas. Bem, então, aqui, Felipe Yancey nos conta de um momento em que foi visitar a mãe dele. 1.200 quilômetros, é longe. E vejam já o que acontece. Quando aquelas fotos se esparramam e ele começa a observar todos aqueles elementos. E se lembrar de um monte de coisas. Enquanto ele faz isso, onde ficam os problemas? Onde ficam as preocupações? Onde ficam as pendências? Onde ficam tantas coisas que neste momento são trágicas? Ficam bem distantes. E quando ele retorna a essas tarefas inevitáveis, ele volta forte, nutrido. Muito provavelmente é assim para muitas pessoas. Sendo que, vocês sabem, em filosofia clínica, precisamos ver como é para cada pessoa, como é a disposição interna para cada um de nós, não é? É isso que fazemos. Vamos adiante aqui com o texto. Entre essas fotografias, encontrei a de um bebê, com o meu nome escrito no verso. Era um retrato comum. Eu era parecido com qualquer outro bebê. Bochechas redondas, pouco cabelo, o olhar desfocado e arredio. A fotografia, porém, estava amassada, mutilada, como se tivesse sido mordida por algum bicho de estimação. Eu perguntei à minha mãe por que ela estava guardada, por que ela guardava uma fotografia naquele estado, uma vez que havia muitas outras fotografias intactas. Existe um pormenor a respeito da minha família que você precisa saber. Quando eu tinha 10 meses de idade, meu pai contraiu poliomielite na região lombar da coluna vertebral e morreu 3 meses depois. Muitos de vocês que acompanham a oficina hoje são jovens, muito jovens. Nem têm ideia do que foi a poliomielite. Mas ela foi tão terrível, ela foi tão difícil e tão ameaçadora quanto é agora o que nós estamos vivendo. Ela foi mais um dos episódios gravíssimos e ceifou muitos e muitos pelo caminho. Então ele diz, morreu 3 meses depois, logo após o meu primeiro aniversário. Ele ficou totalmente paralisado, meu pai, aos 24 anos, com os músculos tão fracos, a ponto de precisar viver dentro de um enorme cilindro de aço, que lhe permitia respirar artificialmente. Recebia poucas visitas. Na década de 1950, o pavor que as pessoas sentiam da poliomielite era o mesmo que hoje sentem em relação à AIDS. Esse texto aqui tem várias décadas, ok? Foi escrito lá nos anos 80. Hoje poderíamos atualizar para o Covid-19. A única visita fiel, a única visitante que ia lá era minha mãe. Sentava-se em um determinado lugar para que ele pudesse vê-la em um espelho instalado ao lado do pulmão artificial. Minha mãe explicou que guardava aquela fotografia como uma relíquia. porque, durante a enfermidade do meu pai, ela a colocou no aparelho de respiração artificial. Ele pediu fotos dela e dos dois filhos, e minha mãe teve de encaixá-las entre dois botões de metal do aparelho. Era por isso que minha foto estava tão estragada. Antes de prosseguir, eu gostaria de conversar com vocês alguns elementos sobre isso que vimos até aqui. Bem, nós todas as tardes nos encontramos para desenvolver juntos esse trabalho chamado Histórias Inspiradoras. E hoje estamos vendo dentro das histórias inspiradoras o tema A Parte que Andou Faltando. E então nos deparamos com essa história de Philip Yancey, no qual ele nos conta que o pai de 24 anos vem a falecer de algo que era tremendo na época, poliomielite. A história tinha começado tão bem, agora ela se faz dessa forma e nós nos perguntamos, cadê a inspiração da história? Em que isso vai me inspirar? Por favor, lembrem algo importantíssimo, fundamental. Inspiração não é utopia. Inspiração não é algo que vai mentir para você, para que você então tome licenças que depois lhe custarão muito caro. De forma alguma, uma história inspiradora, dentro de um âmbito da clínica, tem uma grande responsabilidade. Ao mesmo tempo que ela nos orienta, que ela serve para que possamos, com ela, pensar nos próprios dilemas que vivemos, nas nossas coisas, ela tem também inúmeras nuances. Ela, por exemplo, dentro dessas nuances que ela traz, ela muitas vezes traz certos espinhos. E aprendemos também com os espinhos. Ela traz, às vezes, momentos de apreensão e nós aprendemos com a apreensão. Eis uma das grandes lições existenciais muito importantes. Nós que amamos nossos filhos, nossos amigos, que nos amamos, nossos maridos, esposas, aqueles que caminham conosco, nossos bichinhos de estimação, nossos jardins, nossos sonhos, nós que amamos tudo isso, quanto mais aprendemos que há momentos difíceis, quanto mais aprendemos que às vezes há perdas, quanto mais aprendemos como lidar com tudo isso, é provável que a vida se torne mais rica e que períodos de dificuldade então passam a ser vividos com uma profundidade maior. Podemos não só aprender conosco, partilhar essa aprendizagem, é o que estamos fazendo aqui. Veja que o Philip Yancey nos conta essa história não como quem vai nos levar para uma tragédia. É da tragédia que a história vira uma inspiração belíssima para a vida inteira dele. Vamos agora então prosseguir com o que ele estava dizendo. Ele diz, minha mãe então explicou-me que guardava aquelas fotografias como uma relíquia, porque durante a enfermidade do meu pai, ela a colocou no aparelho de respiração artificial. Ela colocou no... Eu mudei aqui a página, perdão. Pronto. E pediu fotos, ele pediu fotos dela, dos dois filhos, e minha mãe teve que encaixá-los entre dois botões de metal, e tudo isso nós já vimos. Ele prossegue, o Felipe. Eu vi meu pai raras vezes depois que lhe deu entrada no hospital, porque não era permitida a entrada de crianças nas alas reservadas a pacientes com poliomielite. E além disso, eu era um bebê, e se eu tivesse conseguido entrar, não teria guardado sua fisionomia na memória. Quando minha mãe me contou a história da fotografia amassada, eu tive uma reação estranha, algo inesperado. Para mim, parecia esquisito demais imaginar alguém se preocupando comigo, alguém de quem eu não me lembrava. Olhem, vamos trazer isso mais perto de nós. Se hoje alguém nos contasse algo assim, tal qual como houve com Felipe, se alguém nos dissesse que, olha, quando você era muito pequeno, teve um tio, uma tia, um avô, alguém muito próximo a nós, um pai, uma mãe, que olhava sua fotografia, estava gravemente enfermo e olhava sua fotografia, o que será que fazia, deitado numa cama, podendo apenas olhar? O quadro é gravíssimo, é um quadro de paralisia que ele tinha. E degenerativo, quer dizer, não é? Os movimentos, tudo muito restrito. O que será que esse pai fazia? Ele orava? Ele se animava por ver o filho? Ele sonhava? Ele dizia, puxa, esse garoto em breve vai estar correndo, brincando, desenhando, tendo seus amigos. Um dia ele vai para a faculdade, um dia ele talvez ande pelo mundo, tire fotos de coisas bonitas. Se nos dissessem isso, isso faria diferença para você? Isso traria para você um alento, um carinho para o seu coração, uma inspiração para a sua vida? No caso de Felipe, o tocou profundamente saber de algo assim. Ele prossegue dizendo, quando, para mim, parecia esquisito demais imaginar alguém se preocupando comigo, alguém de quem eu não me lembrava. Durante os últimos meses de vida, meu pai passou suas horas de vigília olhando para aquelas três fotografias de sua família, de minha família. Não havia mais nada ali para ser visto. O que ele fazia o dia inteiro? Orava por nós? Sim, claro. Ele nos amava? Sim, eu penso. Mas como uma pessoa completamente paralisada pode manifestar amor, principalmente quando seus filhos são impedidos de visitá-la? Nesse momento, nós sentimos falta de um beijo, de um abraço, não é? Ligamos às vezes para um pai, para uma mãe, e a gente diz, que saudade, você está se cuidando? Ligamos para um filho que está longe, que saudade, que vontade de dar um abraço em você. Sentir o cheiro, sentir o calor de você. Que saudade, não é? E o Felipe nos diz aqui que há muitos modos de você amar e abraçar uma pessoa. E olha o que ele nos traz, um caso limítrofe de alguém que está paralisado sobre uma cama, partindo desse mundo. Nós abraçamos com o quê? Com a alma. Nós abraçamos com as nossas intenções. Nós abraçamos com aquilo que movimenta o nosso coração. Os nossos braços efetivam isso. Mas o abraço vem de onde? Não vem da nossa afinidade para com o outro? É disso que Felipe está nos falando. E ele prossegue dizendo, tenho pensado sempre naquela fotografia amassada, porque ela é uma das poucas ligações que eu tenho com aquele homem desconhecido que foi meu pai. Um desconhecido que morreu com 10 anos menos do que eu tenho agora. Alguém de quem eu não me lembro, que praticamente eu não conheci, passava o dia inteiro pensando em mim, essa pessoa, dedicando-se a mim, amando-me o mais que ele podia. Talvez um dia eu tenha tempo, muito tempo, para restabelecer um relacionamento cruelmente interrompido logo depois de ter começado. Observaram o que Felipe está nos dizendo? Olhem, nós vivemos numa época, ou pelo menos vivíamos, tomara que isso agora, com tudo que estamos passando, melhore muito quando voltarmos ao convívio social e mesmo durante esse treinamento que estamos fazendo. Mas observem o que ele está nos colocando. Não é pelo fato aquele jovem de 24 anos estava morrendo, deixando uma esposa, dois filhos, e isso não era motivo para ele não amar essa esposa e esses filhos. Ele não podia sequer abraçar essa esposa e esses filhos. Não era motivo para que não amasse. Poderia ser, inclusive, uma razão a mais para esse amor todo e para uma lição que atravessaria muitas décadas até chegar à nossa oficina de hoje. O Philip nos diz ao final assim: estou contando essa história porque a emoção que eu vivenciei quando minha mãe me mostrou aquela fotografia amassada foi a mesma que eu senti em uma noite de fevereiro, em um alojamento na minha faculdade. Naquela ocasião, pela primeira vez, eu acreditei em um Deus. Em um Deus que era, na verdade, amor. Alguma coisa me disse e eu me dei conta de que alguém, lá em cima, lá longe, está lá, que alguém observa a vida enquanto ela se desenrola aqui embaixo nesse planeta. E mais, eu considerei, alguém me ama, lá longe, em algum lugar. Foi estranha essa sensação de esperança, uma sensação muito nova para mim, mas poderosa. Fazia valer a pena aceitar os desafios que agora eu teria em minha vida. O Philip estava apenas fazendo uma viagem, não é, de 1.200 quilômetros para ver a mãe dele. O Philip, nessa viagem de 1.200 quilômetros que ele fez para ver a mãe dele, chegou na casa e um monte de fotografias foram colocadas diante dele. Fotografias em branco e preto, e ele ficou olhando aquelas fotografias. Enquanto esse rapaz de 34 anos estava fazendo isso, lhe chamou a atenção uma das fotos amassadas de um bebê. Foi o que acabamos de ler aqui. Ele olhou essa foto de um bebê e perguntou para a mãe: por que a senhora guarda isso, mãe? Joga fora. E então, quando ele olha e vê, era o nome dele que estava atrás. E ela lhe conta a história da fotografia. O que aconteceu que antes disso ele não soube? Nós não sabemos. Ele precisou daquele momento, daquela sensibilidade, daquela abertura existencial para parar e descobrir esses elementos. Agora, aí perto na sua casa, se você olhar ao redor, você vai encontrar, em cima da mesa deve ter uma pequena Nossa Senhora. Do outro lado tem um livro que alguém deixou. Mais adiante tem um vaso, um cerâmico, que você nem sabe mais de onde veio, como está aí na sua casa. Se foi presente, se alguém deixou. Você não sabe. Várias dessas coisas têm história. Várias dessas coisas têm elementos. Algumas vão esperar muito tempo até que conversemos com elas. Outras poderão conversar muito próximas a nós e muito rapidamente conosco. Sim, poderão fazer assim. Uma parte elas têm para nos contar, outra parte nós temos para conversar. A foto amassada que esse garoto descobriu e que lhe contou tudo isso lhe fez reviver muitas coisas dentro dele. Mas o mais essencial em tudo isso, e que dá o tema da nossa oficina de hoje, a parte que andou faltando, é que é muito provável que em nossas vidas, cada um de nós, olha, eu estou falando com vocês e tem um velho violão bem na minha frente aqui, enquanto minha esposa fecha o pesado janelão lá atrás de ferro, e eu vejo aqui na minha frente um velho violão. Faz muito tempo que eu não toco nada nele. Me lembro de uma professora que eu tive. Me lembro de amigos que juntos já curtimos muitas músicas de jazz nesse violão. Me lembro de uma corda que uma vez na praia arrebentou e nós não tínhamos para colocar uma corda nova, mas que tinha um bandolim que meu avô tinha deixado de presente. O bandolim a gente conversava com a música do violão e não foi um melhor momento, mas foi um bom momento. Tudo isso esse violão me conta. Está aqui, encostado, em silêncio, acompanhando a nossa oficina. Ele tem muitas outras histórias bonitas para contar. Ele tem histórias do jardim. Ele tem histórias de uma vez que a minha netinha quase acabou com ele sem querer. Ele tem muitas histórias interessantes para contar esse meu violão. Tem histórias de lágrimas, tem histórias de verão, tem histórias de saudade e tem histórias de violão. Tudo isso ele tem. O quanto nós vamos conversar? Olhe, o Felipe Jansen nos ajudou até nisso hoje. Você provavelmente tem muitas coisas aí na sua casa, na sua vida, que também podem propiciar essas nutrições em momentos como estes. Use. Vamos crescer com esses momentos difíceis, para que, se um dia existirem coisas como essas de novo, nós possamos partilhar, estar mais forte, ajudar outras pessoas. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou abrir os microfones para que vocês, aqueles que quiserem, poderem colocar reflexões, partilhar considerações com os colegas, com os amigos.
I'll lose some sales and my boss won't be happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found. Every day there's a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Finding all my previous motives growing increasingly unclear. Options held before me will wither in the light of my plan. So I'll lose some sales and my boss won't be happy, but there's only one thing on my mind. Searching boxes underneath the counter on a chance that on the tape I'd find a song for someone who needs somewhere to long for. Where home is.